Uma vez uma paciente chegou no meu consultório, já faz alguns anos, com uma queixa de fadiga e de palpitação. Meu consultório fica no segundo andar, então quando ela chegou na sala já estava ofegante e com essa queixa de palpitação que ela já trazia, né, de outros momentos. E ela passou com a ginecologista, pela queixa de cansaço, ela recebeu um gelzinho de testosterona para usar. Ela tinha um endocrinologista também, que ele não achou nada específico e passou hormônio tireoidiano para ela, que apesar de estar dentro da faixa de normalidade, ele achou que talvez com uma quantidade a mais de hormônio tireoidiano ela pudesse melhorar um pouco do cansaço. E a sensação de fadiga e uma certa tristeza que ela tinha, como ela tinha um psiquiatra também, ele passou um antidepressivo. E o cardiologista dela pediu um Holter para avaliar se não havia alguma arritmia que justificasse essas queixas de palpitação. E quando eu peguei o exame dela, o que ela tinha era uma anemia. Anemia ferropriva, que justificava totalmente esses sintomas, né? E isso não é nenhuma vaidade de acertar algum diagnóstico, né? Porque ela veio numa questão que é a minha área de trabalho. E assim, nenhum profissional acerta 100%, né, de tudo que atende. Mesmo que a gente seja um especialista, tem coisas que às vezes a gente não consegue achar uma solução específica para a pessoa, né? Mas esse exemplo é só para a gente colocar essa necessidade de olhar o indivíduo como um todo mesmo. É, olhar todos os processos de uma forma geral. É claro que uma alteração hormonal, alteração de hormônio tireoidiano, um quadro depressivo, são elementos que podem trazer uma sensação de falta de energia, de cansaço. Mas no caso dela, o fator era simplesmente a falta de ferro, já levando a um grau de anemia importante, causando esses sintomas todos. Então, é interessante porque quando a gente trabalha de uma forma mais global, olhando para o indivíduo como um todo, a gente precisa fazer uma interação entre a medicina, entre a psicologia, entre a nutrição, entre a educação física. Todos esses elementos são peças fundamentais. No caso do exemplo, eu falei sobre especialidades dentro da medicina, né? Como se a gente pudesse fragmentar o indivíduo. É claro que com cada vez mais conhecimento que nós temos dentro da medicina, não tem como a gente dominar tudo de todas as áreas. Mas a gente tem que saber um pouco de todas as áreas, né? Quando a gente é um generalista, a gente tem que saber um pouco de tudo. Quando a gente é especialista, a gente tem que saber muito de algumas partes específicas. Então, o podcast de hoje, eu optei em falar entre essa interação da medicina, psicologia e nutrição. Eu iria passar já para a parte de obesidade, que vai ser o nosso próximo material de trabalho, mas frente a algumas postagens que eu fiz aí nas semanas passadas e algumas discussões, eu optei em falar sobre esse assunto, que eu acho bastante interessante, né? Quando a gente vai estudando, a gente vai cada vez ficando mais aprofundado no que a gente faz. E isso traz ou pode trazer alguns problemas. Porque muitas vezes a gente acha que o conhecimento ou até a cultura são sinônimos de sabedoria. E isso não ocorre necessariamente. A sabedoria, ela vai consistir na gente utilizar desse conhecimento e dessa cultura de uma forma a trazer um benefício geral para quem a gente atende, para o mundo que está ao nosso redor e que a gente possa fazer isso de forma amorosa, de forma afetuosa. Quando a gente perde isso, tem algo errado nesse conhecimento e nessa cultura. E é legal que quando a gente vai estudando cada vez mais, a gente consegue, e a gente precisa na realidade, olhar para quem sabe menos que a gente, para ter certeza que a gente está progredindo e para a gente saber que a gente tem a necessidade de ensinar aquilo que a gente aprende. Mas a gente precisa constantemente olhar para quem sabe mais, para a gente não cair na armadilha de entrar na vaidade e na onipotência. O conhecimento, ele é muito traiçoeiro. Ele é capaz de transformar facilmente uma pessoa humilde numa pessoa arrogante. Então a gente precisa estar sempre atento para não cair justamente nessa vaidade, realmente, e poder trabalhar de uma forma mais simples, porque a gente realmente não sabe tudo de qualquer área, mesmo na área que a gente é especialista, né? Então a questão de hoje, desse podcast, é que todo profissional de saúde de qualquer área tem que saber um pouco de tudo, inclusive de fatores que não são da sua área. Vou mostrar para vocês através de alguns exemplos aqui que um médico precisa conhecer um pouco de psicologia, um psicólogo precisa conhecer de medicina, de nutrição e vice-versa. Se a gente não fizer essa interação, a gente só vai ter problema. Na formação médica, a gente aprende prioritariamente a fazer rastreamento de doenças. Essa é a formação básica. Por mais que a gente tenha aulas de fisiologia, para entender o funcionamento normal do organismo, a base que nós temos na formação tradicional, nas escolas de medicina, é para fazer rastreamento de doença e para fazer tratamento de doença. Então é natural que o médico ele olhe pelo olhar da doença. Enquanto na psicologia, por exemplo, há uma tendência em se atribuir as manifestações prioritariamente aos estados psíquicos. E é natural que seja assim, porque é uma área de conhecimento onde se pretende aprofundar justamente isso. E também é natural que o nutricionista ele pense na questão dos nutrientes como fatores de distúrbios nas pessoas que o nutricionista vai atender, né? Então, se um médico não tiver um conhecimento básico de psicologia para olhar quem adoece ou para quem está modificando a sua vida com sensibilidade, sem julgamento, entender o quanto a dor da doença é física ou quanto a dor é das emoções, ele pode instituir um tratamento muito errado. E a gente vê muito hoje em dia pessoas com vários distúrbios de ordem psíquica sendo tratados por médicos com tratamentos absurdos, com a intenção de tentar amenizar uma dor que é da alma e não uma dor que é do corpo físico. E daí é curioso porque as pessoas falam que a medicina está cada vez mais desumanizada, apesar de que eu conheço muitos e muitos profissionais muito humanizados que trabalham com a medicina, e não tem como a gente trabalhar com humanização sem que o médico entre um pouco na área da psicologia. Veja, entrar na área da psicologia não significa que o médico vai fazer um papel de psicólogo, porque o conhecimento da psicologia, dentro do que se tem em faculdades e do que se tem do treinamento diário e da experiência diária de consultório, é muito diferente do que o médico vai ter no seu consultório numa consulta que ela é mais espaçada, mais esporádica, mas ele precisa ter um conhecimento disso até para poder indicar aquele indivíduo para um tratamento com psicólogo psicoterápico. Então, eu lembro muito de uma paciente que me disse que o pai estava em tratamento para câncer e ela estava num excelente hospital e os médicos estavam tentando tratar o câncer como se fosse uma guerra, sem considerar que o paciente estava no meio, né? E nesse contexto, não estou dizendo que isso é uma coisa que é a regra, né? Eu conheço muitos oncologistas extremamente atenciosos e cuidadosos com esse lado emocional dos pacientes, mas esse tipo de coisa acontece por um desconhecimento do próprio profissional frente às questões psíquicas de si mesmo e das pessoas que ele atende. E a gente precisa, dentro da psicologia também, entender o mínimo de nutrição e de medicina. Senão a gente vai fazer uma bagunça. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Então, olha só que interessante isso, né? Tem a questão que eu chamo de causa e consequência. A gente tende na medicina a explicar as alterações psíquicas do ponto de vista da bioquímica cerebral, de neurotransmissores. E a gente acha muita coisa com relação à alteração de serotonina, de dopamina, de GABA, enfim, a gente consegue ver, de uma forma geral, por meio de estudos, que as alterações psíquicas elas mexem com os neurotransmissores de forma muito importante. Só que isso é interessante a gente saber também que todo estado inflamatório, e a inflamação é uma situação onde o corpo ele se encontra num alerta, num grau de desgaste importante. Na situação de inflamação, o caminho de formação de neurotransmissores muda. Então vamos pegar o exemplo aqui do triptofano, que é um aminoácido, que a nossa intenção mais benéfica é que ele seja transformado em serotonina, que é o neurotransmissor que dá uma sensação muito boa de alegria, deixa a vida mais tranquila, digamos assim. Só que em situações de inflamação corporal, o triptofano, ao invés de ir para a via da serotonina, vai para a via de formação de neurotransmissores mais excitatórios e causa mais neurodegeneração. Então, da mesma matéria-prima, de acordo com a situação que o metabolismo se encontra, a gente pode formar um elemento ou outro elemento com consequências finais totalmente diferentes. Um exemplo disso, né, e acho que todos nós já podemos perceber, é uma situação de gripe. Você pegou um resfriado ali, uma gripe, você percebe que a sensação de alegria pela vida, ela cai, ela fica diferente. As coisas ficam mais cinzas, as coisas ficam mais sem graça. Então a gente vê claramente numa situação de inflamação pontual como a química cerebral já muda a formação de neurotransmissores. Uma outra situação, a gente pode imaginar um indivíduo, por exemplo, que passou por um acidente automobilístico. E nesse acidente automobilístico, essa pessoa se machucou, se quebrou, está bastante ferida, entrou num estado de inflamação importantíssima. A química cerebral, ela vai ter uma redução na produção de serotonina. O indivíduo entra num quadro emocional bastante ruim, bastante para baixo, ou um quadro como se fosse um quadro depressivo, por aquela mudança química corporal. Então, o que é curioso olhar por esse aspecto é que nesses dois exemplos, da gripe e do acidente automobilístico, nós temos uma condição física que proporcionou uma reação que levou a uma mudança do estado psíquico. Então, nesse caso, se eu não trato o problema básico, que é a lesão corporal, eu tenho muita dificuldade de restabelecer esse quadro emocional. Por outro lado, eu posso ter um indivíduo que passa por uma situação de vida muito difícil, seja por qualquer motivo, e essa pessoa, ela vai entrando numa situação de muita dificuldade de lidar com aquilo, uma sensação de impotência frente às suas ações, frente ao que ela pode mudar para transformar a vida, e ela vai entrando num quadro depressivo por conta disso. Então, nesse caso, a gente vê aspectos dessa vida cotidiana, do aspecto psíquico, se manifestando num quadro de bagunça de neurotransmissor, representado, no caso, por uma depressão reativa, onde ela também vai ter uma alteração na sua serotonina, mas isso veio de uma outra ordem. Então, esse indivíduo, ele precisa prioritariamente fazer um ajuste desses aspectos de vida que ele tem, para que ele possa olhar a vida de um jeito mais leve, ou para que ele possa lidar com os problemas de um jeito que seja um jeito mais harmonioso ou mais tranquilo, para sair dessa condição. Então, veja que uma situação pode ser o corpo físico levando a um desgaste mental, e a outra situação pode ser a sua própria questão psíquica levando a um quadro de uma depressão reativa ou de uma mudança de neurotransmissores. Então, essa relação de causa e consequência é muito importante, porque se eu não conheço o fator que desencadeia, eu tenho muita dificuldade de modificar essa condição final que o indivíduo apresenta. Uma outra situação que eu acho muito ilustrativa também é com relação à deficiência de ferro. A deficiência de ferro, ela, mesmo sem ter anemia, ou seja, mesmo sem o hemograma mostrar uma anemia, mesmo sem o exame que representa o ferro, que é a ferritina, e não o ferro sérico, que é a ferritina, ainda dentro da faixa de normalidade, o indivíduo pode estar com uma falta de ferro importante. Nós vamos conversar isso em um outro momento, né? Mas o que é importante saber é que o ferro baixo, ele causa muitas manifestações físicas e psíquicas. Ele altera a formação de várias substâncias químicas no nosso corpo. Dentre elas, se existe uma anemia importante, essa pessoa pode ter alteração na formação de hormônio tireoidiano. Ela pode ter alteração na quantidade produzida de dopamina, que isso dá uma série de reações, tanto da questão até do tipo de insônia, geralmente aquela insônia mediana do meio da noite. Isso pode trazer alterações como síndrome de pernas inquietas, por exemplo, né? Então, são exemplos aí de situações onde o ferro fica baixo, mas que imagina só, o indivíduo ele tem uma situação de falta de ferro, ainda com exames normais, isso é bastante comum. E essa pessoa vai fazer uma atividade física, ela tem um personal e ela não rende. Nessa situação, a nossa via principal de produção de energia, ela é muito, muito, ela fica muito debilitada. A pessoa acaba produzindo uma substância no corpo, que é o lactato, que ao sair da célula leva o hidrogênio e vai virar o ácido lático. E nessa condição, a pessoa vai fazer atividade física, ela pode sentir enjoo, ela pode sentir uma sensação, uma necessidade praticamente de vomitar, de tão mal, tanto mal-estar que ela fica. Ela pode sentir a queimação durante o exercício de uma forma mais intensa do que era para sentir. Isso numa conversa sobre ferro, eu vou explicar todos esses fatores, né? Mas é um indivíduo que ele vai ter muita dificuldade de progredir na sua prática de atividade física. Então, se um educador físico, por exemplo, nessa situação, ele não tem ideia de que o ferro pode causar isso, ele pode simplesmente fazer um treino desproporcional à capacidade desse indivíduo de se adaptar a esse treino. Essa pessoa nunca vai sentir prazer na atividade física. Da mesma forma, esse indivíduo com uma deficiência de ferro, se o nutricionista não conhece muito essa cinética, essa dinâmica do ferro, ele pode querer tratar essa deficiência só com alimentação. E geralmente, essa deficiência de ferro não consegue ser sanada só com alimentação. A gente precisa de suplemento nessa condição, principalmente quando existe uma perda de sangue, como é o caso das mulheres que estão em idade de, entre aspas, idade fértil, né? E que elas menstruam. Então, é uma condição que não se trata com comida. E na área da psicologia, isso é muito importante também, porque se eu não tiver esse conhecimento do que o ferro traz em termos de formação, inclusive de neurotransmissores, um psicólogo pode ficar alguns anos tentando tratar uma fadiga por deficiência de ferro como se fosse uma condição psíquica de falta de interesse pela vida. Isso nunca vai ser corrigido se o ferro não entrar. Então, esse conhecimento ele tem que ser integrado. Eu preciso fazer uma triagem do que acontece. Um outro exemplo, a gente pode pensar até na questão da obesidade. É muito diferente, por exemplo, quando uma pessoa procura um profissional para emagrecer e ela sempre foi acima do peso. Desde pequena, de criança, de adolescente, ela se reconhece acima do peso. A outra não. A outra tinha um peso adequado para sua altura e em um determinado momento da vida esse peso disparou, começou a subir. São situações completamente diferentes. Esse segundo caso, a gente pode olhar que tem algo que aconteceu nesse momento que o peso disparou. Pode ser várias condições e podem ser de ordem da área da medicina, da área da psicologia ou da própria área da nutrição. Então a gente precisa voltar nesse período para ver o que que acontece ali. Então, essa percepção do que é físico, químico, físico, ou do que é da ordem psíquica, que pode levar a alterações químicas também, ela precisa ser tratada. Isso pode ser com a psicoterapia ou pode ser com o uso de medicamentos. Então a questão é, essa química corporal, ela alterou de forma que é necessário usar um medicamento ou a alteração psíquica é tanta que se não for tratada vai levar à necessidade de usar o medicamento. Né? Então, a nossa questão, sempre na obesidade, é avaliar se o tratamento é com remédio ou é um tratamento baseado em condições psíquicas. Frequentemente a gente trata pessoas que, na medicina com medicamentos, sendo que o tratamento deveria ser de parte emocional. E se a gente não souber reconhecer o quanto algumas insatisfações elas criam um sintoma que é o ato de comer, se a gente não conhecer essas vias, a gente vai querer medicar tudo. Então, a gente precisa ter um conhecimento na área médica para indicar para que esse indivíduo procure um especialista para poder trabalhar um pouco melhor essas questões que estão permeando esse desconforto que está sendo representado, nesse caso, pela obesidade. E mesmo na nutrição. Na nutrição, a gente às vezes precisa saber qual é o limite entre uma pessoa que está buscando uma alimentação saudável como um fator realmente de experiência pessoal, de melhora da saúde, ou quanto ela tem a condição da alimentação como um fator para desviar condições emocionais. A gente tem muitas intensidades na vida que a gente pode desviar para algumas áreas. Tem gente que desvia para atividade física, para álcool, para droga, e alimentação é um dos pontos. Então, quem trabalha com a parte nutricional está acostumado a receber no consultório pessoas, né, que para quem trabalha com a parte de nutrição, recebe muitas pessoas cuja a principal forma de tratamento é com parte emocional, que vai precisar de um psicólogo para poder dar uma sequência a isso. Então o profissional ele recebe, ele identifica aquilo e tem que mandar para um especialista, porque quando você faz uma coisa repetidamente por muito tempo, você vai vendo nuances daquilo que você trabalha e você vai ficando bom naquilo. A sua percepção vai ficando aguçada, você vai buscando informações para entender mais por que as coisas acontecem. Então, você vai ficando especialista naquilo, né? Então, nós temos essa questão muito importante de fazer a integração entre áreas. Essas alterações bioquímicas, elas acontecem em vias diferentes, seja do físico ou seja da parte psíquica. Então, eu sou da opinião que médico, nutricionista, psicólogo, educador físico tem que ter um trabalho em conjunto. E dentro da própria medicina, as especialidades têm que se conversar. Então a gente procura, como profissional, saber um pouco de tudo, mas a gente tem que respeitar quem sabe mais do que a gente em termos específicos de alguns assuntos. Mas a gente precisa saber um pouco de tudo. Então, após as últimas postagens que eu fiz, houve um certo aquecimento, né, de alguns psicólogos que acharam que era uma certa invasão falar um pouco desses aspectos psicológicos, ainda mais associando o budismo, que, segundo o olhar de alguns, é uma religião. Então aqui eu deixo o meu entendimento sobre isso, que nós temos formas diferentes de olhar para os aspectos psíquicos. Cada profissional vai usar da profundidade que lhe cabe. Geralmente, um médico, ele não, ele vai ter um recebimento inicial e poder fazer um encaminhamento para um profissional especializado, que é um psicólogo, né? E nós precisamos desse afeto, desse carinho o tempo inteiro para poder trabalhar melhor com quem a gente atende. A minha mãe médica, ela sempre dizia que sempre diz, né, que um médico tinha que ter pelo menos umas duas diarreias por ano, daquela que você não consegue sair da cama, para poder ter compaixão com as pessoas que atende. Porque é muito comum no dia a dia, quando você atende muitas pessoas, ainda mais para quem trabalha em pronto-socorro, que o cansaço que o profissional vive, ele acaba servindo como se fosse um instinto de autopreservação, e ele acaba não entendendo tanto o sofrimento do outro. Então a gente vive num sistema de saúde que ele é bastante complicado nesse aspecto, né? E como eu disse em um dos outros podcasts, quando a gente vê a condição aí que o budismo colocou há 2.500 atrás, né? 2.500 anos, Buda fez aquele tratado de como os sentimentos, como os seres humanos criam o sofrimento. A gente vê que naquele momento histórico acontece tudo igualzinho acontece no nosso momento histórico atual. São as mesmas emoções, os mesmos conflitos, os mesmos jogos de ego e de vaidade. Eles são presentes o tempo todo, em qualquer época da nossa existência. O que muda é o ambiente ao nosso redor. Hoje a gente tem mais tecnologia, hoje a gente tem mais conforto em alguns aspectos, e se a gente não ficar atento a esses elementos todos, a gente não se torna, a gente não consegue se tornar uma pessoa melhor. Então, dentro desse aspecto, a gente precisa desses grupos todos trabalhando junto. Tá? Então, eu encerro por aqui. O nosso próximo podcast, a gente vai conversar sobre a parte já de obesidade, que isso envolve muitos aspectos muito interessantes para que a gente possa pensar de um jeito diferente do que é colocado hoje em dia sobre diversos aspectos. Então, até a próxima.